E hoje nós temos um tema de extrema importância para falar aqui no nosso programa. Nós estamos no Outubro Rosa e todo mundo fala do Outubro Rosa e lembra do câncer de mama. Por isso, eu vou conversar agora com a dona Bernadette Parisotto. Ela é primeira secretária da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Espumoso e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa doença que atinge um número imenso da população. Bom dia, dona Bernadette. Bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Dona Bernadette, tudo bem?
Tudo bem.
Trabalhando bastante? Alô?
Alô.
Oi, estamos com um problema na nossa ligação, acho. Tá me ouvindo?
Agora sim.
Ah, muito bem. Dona Bernadette, eu estava apresentando aqui para as pessoas a importância da gente saber mais sobre o câncer, não só o câncer de mama. Em outubro, nós destacamos sempre o Outubro Rosa como prevenção do câncer de mama. Mas a senhora que faz parte da Liga, a senhora sabe que existem outros tipos que também não podem ser esquecidos, não é?
Realmente, Mirella, Outubro Rosa, ela é uma campanha mundialmente feita no mês de outubro, né, sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas também, nos últimos anos, né, também está, o foco também está no câncer de colo de útero, porque também é um dos cânceres que a mulher mais tem mais incidência, né? Mas isso engloba também todos os tipos de câncer, porque no momento que a pessoa faz um diagnóstico, faz um check-up, ela acaba descobrindo também em outros tipos de câncer, né? Então, aqui a gente destaca muito a importância de fazer o check-up uma vez por ano. E aí você vai estar pegando todo tipo de câncer que você, porventura, possa ter.
E quando se descobre antes, fica mais fácil de tratar, inclusive, né?
Com certeza. O câncer de mama, que é o foco do mês de outubro, ele é um câncer que tem um índice de cura acima de 90%, desde que é diagnosticado de forma precoce, né? Onde que a pessoa só tem ali na mama, que não tem mais em nenhum outro lugar. Então, por isso a importância dos exames, né? Uhum. E da pessoa estar fazendo esses exames uma vez por ano. São exames muito simples, como, né, a mamografia, a ecografia mamária. Mas, normalmente, quando a pessoa vai ao médico, ele acaba pedindo também outros exames radiológicos e que pode detectar outros tipos de câncer.
Sim, porque não existe só um, né? E isso é muito preocupante até. A gente vê muito que as pessoas dizem, ah, eu não vou fazer mamografia porque dói. Mas entre a dor da mamografia e a dor de um câncer, eu creio que a dor da mamografia é bem menor, né?
Com certeza, porque na verdade, quando você faz uma mamografia, aquela dor é coisa de instantes, né? Que é muito rápida. Então, e também não é uma dor que não se possa suportar. Eu acho que pelo benefício que ela tem, não se compara a um tratamento do câncer, uhum. né? Então, é muito mais fácil você passar pelaquela dor mínima e rápida da mamografia do que passar por um tratamento depois, que é um tratamento mais longo, que é um tratamento mais invasivo, né? Então, esse é o benefício de fazer os exames.
Exato. A gente sabe que a partir dos 40 anos deve-se aumentar o cuidado, principalmente para as mulheres, com relação à mamografia. Essa idade ainda continua sendo 40 anos?
Sim. Uhum. A recomendação é a partir dos 40 anos. E para quem tem histórico familiar, eles devem iniciar. Era pelo menos, acho que não tenho conhecimento de ter sido antecipado. a partir dos 35 anos, uhum. né? Aquela mulher que teve uma mãe, uma avó, que teve câncer de mama, ela é recomendada iniciar até antes dos 40 anos.
Obviamente, né, dona Bernadette, as pessoas com menos idade do que 40 anos, as mulheres principalmente, devem fazer o exame de toque e qualquer problema que encontre ou que tenha dúvida, deve procurar o médico, porque só o médico para poder ver se aquilo é hormonal, se é um nódulo cancerígeno, mas porque aí fica aquela coisa assim, 40 anos eu vou no médico, mas eu estou com um carocinho no meu seio e o que que eu faço? Não faço nada, vou esperar os 40. Não é assim, né? As pessoas têm que se cuidar sempre.
Com certeza. Até porque a gente, né, sabe, a gente tem notícias de que tá de pessoas que não tem mais idade, né? Exato. Tem muitas mulheres jovens que acabam menos de 40 anos, né, a ter um câncer de mama. Então, a pessoa tem que ficar alerta. Notou qualquer... A pessoa que tem que melhor se conhecer é você mesmo, né?
Uhum.
Então, você percebeu que você tem alguma alteração, por mínima que você seja, ou que você não tem certeza que tenha tido, mas que você sente que alguma coisa parece estar diferente, busque um médico. Ele vai poder te dizer se é algo que mereça atenção ou não. Né?
Uhum.
Então, a busca de um profissional, né, um médico da área, principalmente, que possa te orientar, é sempre muito importante.
Dona Bernadette, a gente fala o câncer de mama para mulher. Algum tempo atrás, eu comentei aqui que existem homens que também têm câncer de mama. Claro, não é comum, mas o homem também deve fazer esse teste ele mesmo, né, de toque.
Com certeza, se ele começar a perceber que existe alguma alteração, que tem dor ali no mamilo, que tem alguma alteraçãozinha, ele também deve procurar um médico. Como você disse, é muito mais raro, mas existe, né? Então, existe essa possibilidade. Qualquer coisa que perceba, porque às vezes, assim, a mulher até ela busca mais. Mas o homem, ele tem mais resistência em procurar um tratamento médico, né? Em qualquer, não só no caso do câncer de mama, mas qualquer tipo de doença.
O mais comum
então,
é câncer de próstata,
né? É super
né?
importante que percebeu alguma alteração, desde mudança de coloração, qualquer coisa que ele perceba, vá procurar um médico, porque ele vai poder observar e ver se é necessário encaminhar para um especialista ou não.
Exatamente. Existe um certo preconceito. Eu conheci um homem com câncer de mama e ele me disse que o preconceito é uma coisa completamente irreal, sabe? Que as pessoas dizem, mas como? Então tu não é homem porque tu tem câncer de mama. O homem ele não tem só câncer de mama. A mulher, obviamente, não pode ter câncer de próstata porque não tem. Né? Seria mal comparando com câncer de útero, de ovário. Mas o homem tem mama igual a mulher. Então, não é porque ele tem câncer de mama que ele vai virar uma mulher.
Com certeza. Eu acho que esse tipo de preconceito, ele só prejudica. Né?
Uhum.
Assim como falando em preconceito, eu já entro no mês de novembro, que é o novembro azul,
uhum.
que também é um mês em que os homens têm muito preconceito, quer dizer, não é o mês que eles têm preconceito, eles têm preconceito de buscar o exame de próstata. Né?
Uhum.
E normalmente só procura quando ele já está sentindo algum problema, está com dificuldade de urinar, está aparecendo o sangue, ou está com muita dor. Senão ele não procura, se ele não sente nada pelo preconceito. Né? Eu acho que essa coisa assim, do machismo, da virilidade, ele atrapalha muito a saúde do homem.
Acho que nós já passamos dessa fase, mas ainda tem alguns que não pensam assim, infelizmente. E aí chega uma hora que não tem mais o que fazer. Porque, como a gente está falando aqui, a prevenção é o que faz a cura ser mais fácil. E para isso também não tem idade. Eu conheço senhoras com 80 anos que tiveram câncer de mama, depois dos 80 já, e se trataram. Então, quer dizer, e a cura, né, graças a Deus. Então, é uma coisa que não adianta, ah, eu já não tenho mais idade para me tratar. Todo mundo tem idade para se tratar.
Com certeza. E o tratamento do câncer hoje, né, eu falo mais, tem, claro que tem o câncer, quase todos os tipos de câncer diagnosticados precocemente, ele tem um índice de cura muito grande. É, isso a gente conhece, quantas pessoas que a gente conhece que passaram por um tratamento de câncer e estão super bem hoje.
Exato.
Né? Então, o importante é você sempre ficar alerta, é fazer o seu check-up e, caso necessário, né, o seu médico de confiança que você procurou para fazer o check-up vai te encaminhar. Mas não existe idade, hoje em dia qualquer idade é idade. E a gente sabe que ano a ano o número de pessoas que são diagnosticadas com câncer está crescendo, e crescendo bastante. E na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, ela está apenas atrás do Sudeste. Né? Então, nós temos assim, um índice bem elevado, de mais de 70%, dos casos de câncer do Brasil estão no Rio Grande do Sul.
Isso é um número absurdo, né?
Muito.
Bom, a liga daqui de Espumoso, ela atende quantas pessoas? A senhora tem uma noção?
Atualmente, nós estamos em torno de 30 nunca baixa de 30 pessoas, né? Porque o que acontece? As pessoas se cadastram, as que se conseguem, fazem todo o tratamento, chegam no final e estão bem. Quando elas deixam de fazer, quando elas já param de fazer a quimioterapia e a radioterapia, nós deixamos de, não deixa, muitas vezes a equipe ainda visita, vê como é que está, mas a gente deixa de auxiliar com um rancho, né, com a cesta básica, porque nós temos como continuar depois disso, né?
Uhum.
Mas nunca, então, umas dão a alta, outras entram e toda hora está entrando alguém. Então, nós temos hoje em torno de 34 pessoas que estão sendo auxiliadas mensalmente.
Isso é um número bastante grande também para uma cidade como Espumoso, né?
Isso considerando, Mirella, que quem nos procura lá na Liga são aquelas pessoas que, assim, ó, querem uma visita, querem ter esse apoio emocional da Liga, ou pessoas que têm dificuldade econômica, precisam desse auxílio, dessa cesta básica, ou que precisam de alguma medicação que não encontra lá na Secretaria de Saúde, né? Porque a Secretaria de Saúde oferece a medicação que está dentro da farmácia básica, né? E quando, de repente, ela precisa de uma medicação que não se enquadra dentro da farmácia básica, elas nos procuram para que a gente consiga, então, oferecer essa medicação, né?
E o interessante então, é dizer para as pessoas também que elas não precisam ter vergonha de procurar a Liga. Vergonha é você ter uma opção de atendimento, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que é muito difícil passar por uma situação dessa de câncer. Não precisa ter vergonha. Lá na Liga, a maioria é mulheres, né? Eu acho que aqui todos são mulheres, Liga Feminina, mas tem os homens que ajudam também. Elas vão encontrar apoio emocional, vão encontrar pessoas que já passaram por isso e que hoje estão lá colaborando. Tem pessoas que não passaram por isso, mas estão lá colaborando. É importante que as pessoas saibam que a Liga Feminina de Combate ao Câncer, ela existe não só para fazer nome, como a gente vê. A Liga existe para ajudar, para auxiliar, não só com comida e remédio, mas com carinho, com um abraço amigo, né, Dona Bernadette?
Com certeza. A Liga, nós aqui da Liga de Espumoso, nós temos uma equipe que faz a visita, né? Vão até a casa, conversam, e dão apoio para a família também, porque quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, a família toda se abala junto,
uhum.
Porque ainda é uma doença que assusta, né? Embora muita gente, muitas pessoas são, a gente sabe que a pessoa passa por isso, se cura, fica bem, né? Muitas pessoas mesmo, a gente, todo mundo conhece alguém que se curou, está bem. Pessoas lá na Liga também, nós temos muitas pessoas que se curaram e estão bem, né? Então, a Liga está aí também para dar esse apoio emocional e auxiliar a pessoa a passar por esse momento, né, de fragilidade.
Sim, fica todo mundo frágil. Eu acredito que, inclusive na própria Liga, existam casos que vocês mesmas não... Às vezes dizem, ah, eu não tenho como ir atender porque eu não consigo, meu emocional não está ajudando. Eu creio que aconteça isso também, né?
Com certeza tem aquela pessoa que ela consegue atender e dissociar do sofrimento, né? E tem aquela pessoa que se envolve demais. Então, por isso que o grupo, a equipe de visitas é aquela pessoa que se sente preparada para fazer a visita, uhum. Né? Claro que às vezes elas chegam das visitas e dizem, ai, nossa, como é difícil fazer essa visita, em função de que elas, né, ficam aquela compaixão pela situação, né? Uhum. Mas elas estão muito bem preparadas e gostam, porque a pessoa tem que gostar de fazer isso, né? Uhum. Nem todo mundo pode, então tem por isso a Liga é para todos. Tem aqueles que gostam de ir lá para ajudar nos trabalhos de artesanato, tem aqueles que gostam de atender a pessoa que chega na Liga. Enfim, tem lugar para todo mundo na Liga, né?
Independente de cor, de religião, de vida financeira, todo mundo pode colaborar. É um trabalho voluntário que as mulheres da Liga fazem.
Com certeza. Na verdade, na Liga, a gente foca no quê? O nosso objetivo maior é ajudar as pessoas portadoras do câncer, né? Uhum. Então, é esse o nosso foco. Ali, todo mundo é bem-vindo. Quem pode ajudar mais, quem pode ajudar menos, quem pode uma vez por semana, quem pode ir duas vezes por semana, quem pode ir cada 15 dias. É um lugar onde, que, na verdade, recebe qualquer pessoa que tenha como intenção ajudar o próximo.
Perfeito. A Liga está onde agora, dona Bernadette?
Atualmente, ainda até o final do mês, porque ficou muitos anos na Casa da Cultura, né? Numa Sim. sala cedida lá na Casa da Cultura. Lá. Mas, em função de até eles precisarem da sala e o espaço ser pequeno, nós estávamos assim muito precisando de mais espaço, nós nos mudamos para na Jacó Perti, logo acima da prefeitura, naquele prédio, no antigo salão do Alduino.
Uhum. Até o final do mês.
Mas a sala foi vendida, né? Logo depois que nós nos mudamos, a sala foi vendida e nós temos que entregar a sala, né? Então, nós, a partir de novembro, agora até o final do mês, nós vamos nos mudar para a rua Barão do Rio Branco, que fica lá na esquina entre... ali na nome que tem a antiga Corsano, em frente ali, onde tem a casa que é da dona Ilone Pagistati.
Ali perto da rodoviária velha? Oi? Da rodoviária velha, não, da rodoviária?
Não, é aqui no centro.
Ah, no centro.
É, na rua ali onde que tem
É que a Corsan ficava ali perto.
Próximo do CTG, não, é que antigamente a Corsan era ali,
ah,
né?
Sim.
Próximo ao CTG.
Próximo ao CTG, Sinuelo das Coxilhas.
Isso.
Mas daí é um espaço também maior para vocês, né, desenvolver até essas atividades, porque eu creio que quando as pessoas, elas estão com problema, ficar pensando no problema piora a doença.
Sim.
Né? Então, desopila um pouquinho a cabeça. Não é feio andar careca, não é feio andar de lenço, não é feio dizer eu estou tratando e eu vou vencer.
Com toda certeza. E até aqui eu falo para as pessoas que encontram essas pessoas, né? Que não tem aquele olhar assim de piedade, né? Mas sim que olhe com naturalidade se a pessoa tá, tem o cabelo, se ela está usando lenço. né? Porque ainda existe essa coisa do preconceito, né? De olhar para a pessoa e ah, coitada, né? Não, ela está passando por uma situação como uma outra doença e que vai passar.
A gente sempre espera que passe.
Sim.
E dizer, e aí eu falo por experiência própria, que quando a gente tem suspeita, não adianta a gente ficar chorando. A primeira reação da gente, obviamente, que é de tristeza, e agora o que, que eu vou fazer? Mas até sair o exame, eu acho que é a pior parte, né, dona Bernadette? A espera, sem saber o que, que está acontecendo. Eu creio que seja a pior parte. Eu digo por mim, que já passei por isso, e para mim eu já estava tomada de câncer, o câncer no corpo inteiro, na minha cabeça. E, na verdade, graças a Deus, não era nada.
A pessoa fica muito ansiosa, porque a gente cria um problema, às vezes, maior do que o problema é realmente, né?
Uhum.
No momento que a gente começa a fantasiar, né? Aí a pessoa vai ficar muito ansiosa e vai ficar muito... E tudo isso é um processo que até chegar suspeito, até fazer o exame, até vir o resultado... Às vezes tem que fazer biópsia, até que vem. Então, leva um tempo. E a pessoa se desgasta demais. E o diagnóstico do câncer, ele... Não, você vê um diagnóstico que é, você tem um único caminho. É tratar.
Uhum.
Não adianta se você encara... muito do sucesso do tratamento vai ser em você aceitar que está com a doença, não se revoltar, e fazer o tratamento, porque a revolta, a negação, ou qualquer outro sentimento, né, em relação a isso, vai só, na verdade, prejudicar o tratamento. Quando o otimismo, a esperança, a fé, tudo isso vai ajudar que o tratamento realmente vá dar certo.
Exatamente. A Liga de Espumoso está planejando alguma coisa especial para esse outubro?
Nós normalmente, né, a gente faz a programação junto com a Secretaria de Saúde do município.
Do município. Uhum.
E este ano, então, a gente, a Secretaria programou fazer uma feira multidisciplinar em função das atividades deles lá na Secretaria de Saúde.
Uhum.
Vai ser no dia 5 de novembro, então já vai abranger o outubro rosa e o novembro azul.
Uhum.
Vai ser, então, no Largo da Prefeitura, aí, nesse dia, para que a gente possa, então, orientar as pessoas, distribuir panfletos, né, dar as orientações, orientar, né, acredito que a secretaria vá também disponibilizar fichas para exames.
Sim,
e outras
verdade,
entidades do município irão participar também.
Na
então,
verdade,
vai ser
exames...
nesse dia, vai ser... Claro que durante o mês de novembro a gente está fazendo divulgação nos meios de comunicação e de outra forma também, mas o ponto mais alto dessa campanha, então, será no dia 5 de novembro, juntamente com o Novembro Azul.
Perfeito. Na verdade, os exames mamografia, lamentavelmente, sobra, às vezes, a maioria das vezes sobra nas cotas que a prefeitura tem, a Secretaria da Saúde tem, porque as pessoas não vão fazer. E isso é uma coisa que causa atraso até no tratamento. Então, é sempre importante, né, dona Bernadette, a prevenção, é se cuidar para poder evitar lá na frente algo muito mais complicado.
É. Assim, ó, Mirella, teve anos que a Secretaria de Saúde disponibilizou 40 mamografias para aquele mês, né? Que se não era feito no mês de novembro, também podia fazer, mas eram distribuídos fichas.
Uhum.
E a gente tinha que correr atrás para conseguir colocar as 40 mamografias.
É.
Porque as mulheres não iam procurar.
Então,
é um apelo que a Liga faz, que as pessoas, se não fez exame, se não fez o seu check-up até o mês de novembro, nós estamos quase no final do ano, se durante esse ano você não fez, procure, vá até a Secretaria de Saúde, agende uma consulta, que se o médico achar necessário, ele vai, ou peça para fazer uma mamografia, que você vai estar Que bom se você faz e der, está tudo bem, é o que eu desejo para todas. Mas se houver casos de pessoas que já estão com o câncer inicial, não teve nenhum sintoma, a chance de tratar e ser um tratamento menos invasivo vai ser muito grande. Então, volto a repetir, o tratamento precoce ou o diagnóstico precoce é a melhor opção.
Sempre a melhor opção. Eu quero agradecer, dona Bernadette, a sua participação aqui conosco e gostaria que a senhora convidasse alguém para vir aqui e contar um pouquinho essa experiência, alguém que consiga falar, obviamente, né, desse problema que passou, para as pessoas verem que, embora seja difícil, não é impossível.
Eu vou conversar com o pessoal que atende diretamente, uhum, com essas pessoas e para ver quem se disponibiliza de ir aí conversar com você. A gente pode ir junto, inclusive, uhum, né, acompanhar.
Exato.
E aí a gente vai avisar. Eu acho importante que a pessoa também fale da sua experiência.
Exatamente. Se tiver alguém disposto, porque eu sei que é muito difícil falar sobre isso, mas não é impossível. Outra coisa que é importante, que eu sei que sobra também, voltando um pouquinho no assunto, além da mamografia, é o preventivo de colo de útero. Então, as pessoas que forem ao posto de saúde, falem com a enfermeira, podem falar, as mulheres podem falar com a enfermeira e, de repente, agenda esse exame para depois ir no médico com tudo pronto.
Verdade. Porque o preventivo, né, eu não, também não tenho assim, tanto conhecimento dentro do processo de lá da Secretaria de Saúde, mas até onde eu sei, é a própria enfermeira que colhe o material. Então, é muito fácil.
Uhum. É, né? Muito fácil.
É só ela ir lá e pedir para fazer, que ela vai estar fazendo o exame e vai também estar prevenindo um dos cânceres mais que também ocorrem em mulheres.
Exatamente.
Assim como a próstata para o homem, né? O câncer de colo de útero também.
Exatamente. Assim as pessoas vão lá e ficam tranquilas. Isso não vai acontecer, né, de uma forma complicada. É só ir ali e falar e eu tenho certeza que muitas coisas poderão ser evitadas. Mais uma vez eu quero agradecer a dona Bernadette Parisotto, primeira secretária da Liga de Combate ao Câncer, Liga Feminina de Combate ao Câncer, que está conversando com a gente nesse mês que é tão importante. Na verdade, todos os dias são. Mas alertando mais uma vez as mulheres que o câncer de colo de útero, que o câncer de mama são importantes sim, tem cura sim, o que não pode é deixar sem tratamento. Muito obrigada e a gente está sempre à disposição da Liga para colocar isso para a comunidade.
Eu agradeço a rádio em nome da Liga por disponibilizar esse espaço para que a gente possa então divulgar e convidar e pedir mesmo, né, que de mulher para mulher, que você vá fazer o seu check-up, porque a pessoa que tem que, mais importante, que a pessoa que mais gosta de você tem que ser você mesmo. E quem ama, quem se ama, se cuida.
Isso.
E também pedir aos maridos, né, aos filhos, que se a sua mãe, sua esposa, não fez ainda durante esse ano ou, né, o seu check-up, sua mamografia, seu exame de colo de útero, que você vá, que você oriente ela, que você incentive ela para que ela faça.
E que ajude também, né, porque o emocional fica abaladíssimo.
Com certeza. E assim, até colocando, né, falando nisso, Mirella, nós tivemos caso na Liga de maridos que abandonaram a sua esposa quando ela teve o diagnóstico de câncer de mama.
Meu Deus do céu.
Então você vê, além de você ter um diagnóstico, você é abandonada pelo seu companheiro. Aí entram todos os tipos de problema, né? O emocional, o financeiro,
tudo.
Assim
piora,
por diante.
Né?
Então, assim como quando o homem adoece, a mulher cuida, que o homem cuide de sua esposa quando ela adoecer.
É verdade, da mesma forma como a mulher cuida do homem, né?
Sim.
A mulher não é, dificilmente ela abandona. Eu tô...
é muito difícil. Assim, é muito difícil isso acontecer.
A senhora veja só, dona
Bernadette. Infelizmente, a gente vivenciou isso e então a gente pede, né, essa compreensão. E esse é uma compaixão que a pessoa esteja aí, que cuide, que ampare, que dê incentivo. Que ela, é o momento que ela mais precisa.
Ó, eu tô com uma ouvinte que está mandando aqui pelo WhatsApp. É dona Maria. Ela colocou assim: bom dia, estou escutando o teu programa. Fiz exame para câncer em dezembro, deu alterado. Fiz conização em abril, que seria retirada de células cancerígenas. Ela me autorizou a falar isso aqui. Daí ela colocou que está em acompanhamento, fez o exame novamente e deu bom. E se ela não tivesse feito preventivo, ela não teria descoberto a tempo, que é muito importante fazer. A dona Maria está mandando aqui pelo WhatsApp.
Parabéns, a dona Maria, porque essas atitudes é que salvam vidas.
Exatamente. Muito obrigada, dona Maria, por compartilhar com a gente aqui. E é o que a gente fala, prevenir sempre melhor do que remediar. Dona Bernadette, muito obrigada. E quando quiser participar aqui, é só nos dar uma chamada, tá bom?
Obrigada, Mirella. Agradeço muito em nome da Liga esse espaço que a Rádio Planetária sempre nos deu, sempre. A gente sempre pôde contar. É uma grande parceira da Liga para divulgar o nosso trabalho, porque o trabalho da Liga só chega até a comunidade, né? Porque ela tem visibilidade através dos meios de comunicação.
É,
caso contrário, a gente estaria trabalhando sozinho, sem que ninguém soubesse do nosso trabalho, e as pessoas não teriam a oportunidade de ir até a Liga, né? Então, assim, a gente agradece imensamente.
Imagina, nós estamos aqui para isso mesmo. E a gente também sempre à disposição. E quando tiver evento, quando quiserem falar alguma coisa, é só vir até aqui que a rádio é parceira, eu sou parceira. E todos nós aqui trabalhando juntos, nós vamos conseguir muitas coisas. Muito obrigada, dona Bernadette.
Obrigada e um bom dia.
Um bom dia.